Então, eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Coríntios 5, versículo 12. O que eu vou falar é o resumo do que ele disse, o que não quer dizer que eu concordo com tudo. E também não quer dizer que eu discordo, é que eu resumi hoje, e tem vários pensamentos diferentes, que podem ser revolucionários para alguns ou extremamente tradicionais para outros. Então, eu falo de uma perspectiva de alguém que trabalha com uma igreja simples, comunidade caseira, e auxilio outros irmãos numa rede pequena de igreja nas casas, e a gente tem vivido alguns problemas, e que esse elemento aqui de se tornar membro tem sido uma solução para alguns problemas. Então, da minha perspectiva, tem me ajudado muito isso, e o que ele falou está me ajudando, no mínimo, a pensar mais. Então, é mais para sua reflexão, não estou aqui vacinando nada, é realmente para refletir. 1 Coríntios 5, 12 diz: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A questão aqui na passagem é que ele usa mais de uma vez o de dentro e o de fora. E a pergunta que ele coloca é a seguinte, e para quem trabalha com igreja nas casas, às vezes esse problema é muito mais grave, mas talvez em outras comunidades, de outros formatos também tenha. Como você define quem está dentro, como você define quem está fora? Porque Paulo podia dizer: ei, julguem os de dentro, Deus vai julgar os de fora. Então, ele tinha algum parâmetro para definir quem estava dentro e quem estava fora. Okay? O parâmetro da igreja neotestamentária a respeito de quem está dentro, quem está fora, é o batismo. Okay? Então, em 1 Coríntios, há um problema de divisão entre os irmãos. Porque eles diziam que um era de um irmão, o outro era de outro irmão. Vamos ler ali. 1 Coríntios 1, versículo 11, abra lá. 1 Coríntios 1, 11, diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe, ou Chloe, de que há contendas entre vós, tinha divisões. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Então, ele tem um grande problema com o fato de eles estarem se dividindo. Mas ele não tem problema com o fato de eles estarem se identificando. Ser de Paulo, ser de Pedro, se identificar com algum líder, como eles estavam fazendo, não era o problema. O problema é que essa identificação estava levando à divisão. Entende? Mesmo na igreja em Jerusalém, provavelmente deveriam dizer que era um presbitério só, pelo menos é o que aparenta, era possível que tivessem três tipos de igrejas caseiras bem diferentes em Jerusalém. As lideradas por Pedro, as lideradas por Tiago e as lideradas por João. Se você olhar a maneira que João fala de liderança e da maneira que a igreja se movimentava, tem teólogos mais liberais que até criticam ele, chamando ele de presbitério anárquico, de tão livre que ele era. Então, é possível que até mesmo em uma cidade, com Pedro, Tiago e João, ainda que fosse um ministério só, uma equipe só, tivesse diferença nas igrejas caseiras que haviam lá. Então, ele não está criticando aqui o fato deles se identificarem. Ele está criticando o fato deles dividirem por meio dessa identificação. Mas o pensamento principal é o seguinte: de onde vinha a identificação? Como que fazia para eles definirem que eles eram de um ou eram de outro? Se a gente continuar lendo, diz assim: foi Paulo crucificado em vosso favor? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque eu não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Então, qual era o problema? Eles estavam se identificando com algum líder porque eles tinham sido batizados por aquele líder, ou, no mínimo, batizados no contexto do ministério daquele líder. Entende? Então, ele, em outro momento, em 1 Coríntios, ele também usa o batismo, novamente, abra lá, 1 Coríntios 10, 1. Fica mais claro esse pensamento. 1 Coríntios 10, Versículo 1 diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Como assim que eles foram batizados em Moisés? O que significa ser batizado de Moisés? Significa que a experiência do mar e da nuvem, que prefigurava o batismo nas águas e no Espírito Santo, aconteceu debaixo da liderança de Moisés. Isso significa que eles foram batizados em Moisés. E é por isso que havia a identificação com líderes na igreja, de Paulo, de Pedro, de Apolo, porque eles tinham sido batizados no contexto da liderança de um irmão. Então, você vê, por exemplo, que os irmãos em Éfeso haviam sido batizados apenas no batismo de João. Então, eles estavam seguindo o discipulado, o ensino daquilo que João Batista tinha dito. E depois, então, o Paulo batiza eles novamente, o que, né, para a gente é até meio estranho, né? Vai batizar alguém de novo. A gente batizaria alguém mais uma vez se a gente achasse que o primeiro batismo não tinha valido. Mas ele não disse que não valeu o primeiro batismo. Ele administrou um segundo batismo, mas deixa esses problemas para lá, né? Mas o fato é que ele batizou eles, então, em nome de Jesus. O que provavelmente está dizendo o quê? Que, então, eles passaram a submeter ao ensino de Jesus. É isso que significa. Então, a maneira que eles usavam para identificar quem era de dentro, quem era de fora, era o batismo. Mas, junto com esse batismo, vinha uma liderança de algum irmão e um pensamento e um estilo de interpretação da Escritura e uma maneira de trabalhar. Isso existia e não tinha problema nenhum. O problema era a divisão que isso acontecia por causa da identificação com algum ministério. Então, ele propõe, o Escher propõe, como que nós poderíamos trabalhar da mesma forma, porque hoje em dia isso não é possível. Primeiro, aqueles que são batizados nem sempre são discipulados por aqueles que batizaram. Nem sempre isso acontece. Então, às vezes, você recebe uma pessoa de uma comunidade que já foi batizado por outra pessoa, que, teoricamente, deveria ser quem auxiliou essa pessoa em discipulado, em ensino, mas isso não acontece. Então, você acaba discipulando pessoas que você não batizou e, às vezes, batizando pessoas que você nunca vai discipular também. Isso, na própria Bíblia, isso acontece quando o evangelista batiza o eunuco. Ele não, eu acho que ele não ficou discipulando ele, né? Então, esses problemas existem. E aí, então, é proposta essa mentalidade de fazer a aliança. Ok? E dentro desse fazer a aliança é que vem a membresia. Lá em Montemor, a gente usou bastante o nome fazer aliança ao invés de membresia, só que, com o tempo, isso abriu um precedente de um problema, que é: quem não está em aliança conosco, porque quando a gente usa termos da Bíblia de aliança, a gente junta, como a Euro está fazendo, o evangelho e a aliança. Ora, a conclusão é que, se não tinha aliança, não tinha evangelho, não tinha salvação. Então, às vezes, em alguns diálogos, parecia que algumas pessoas pensavam que quem não estava em aliança com a gente não era salvo. Então, a gente pensou, a gente não pensa nisso, mas a terminologia pode levar a pessoa a concluir isso. Então, a gente tirou esse nome, estar em aliança, e colocou membresia, como sempre usaram no passado. E a gente tem problema com isso, né? Membresia, o hall de membros da igreja, né? A gente tem medo disso. Mas por que a gente tem medo disso? Porque a formalização, por exemplo, do casamento, ninguém aqui vai brigar, né? Não, o sujeito está morando junto. Aí ele vai reunir com você. Fala, não quero casar, não quero fazer uma aliança, porque eu acho que esse negócio de formalizar não é bíblico. Esse negócio de formalizar aí não é certo. Você sabe, né? Qual o problema por detrás? Ele não quer se responsabilizar de entrar em aliança formal com alguém, porque ele quer estar livre para não exatamente trair, né? Porque já que ele não tem aliança, ele não está traindo, ele está livre para andar por aí e fazer o que ele quiser. Ele quer estar livre para sair a hora que ele quiser. Então, esse é o problema. E ninguém admitiria alguém manter uma relação conjugal, vamos dizer assim, fora de uma formalização de um casamento. Então, em outras áreas da vida, a gente conclui isso normalmente, sem problema, a gente entende isso. Mas, quando chega na questão de eu fazer parte de uma família espiritual, uma família de pacto, de aliança, a gente fica preocupado. Porque a gente pensa que, porque é orgânico, não pode ser formal. Mas, Digo, do ponto de vista de igreja nas casas, a nossa maior virtude em relação a outras igrejas é que nós somos informais. E a maior maldição é que nós somos informais ao mesmo tempo. Porque a gente pode ser informal, ou seja, se eu quiser, domingo, 2 horas antes da reunião, eu desfaço a reunião e nem tem problema. Não vai ter reunião hoje. Beleza, vai cada um para um canto, dormir, não tem problema. Faz isso numa igreja com 500 pessoas, que tem um salão. Como você vai avisar as 500 pessoas 2 horas antes que vai ter reunião? Não pode. Meu Deus, tem que conseguir agora alguém para substituir o cara que vai pregar e tal. Então, é um grande problema. Mas tem o outro lado. É bom ser informal, mas tem um lado muito ruim, que é o sujeito que fala, e aí, estamos juntos, né? Estamos andando junto aí. Vai chegando. Ele não está junto coisa nenhuma, mas ele disse que está junto. E ele não anda em aliança, em compromisso com você. Mas quando ele fizer algo errado, eu vou perguntar, de onde que você veio? Eu ando lá com os irmãos, né? Então, assim, eu já vi isso acontecer várias vezes. Estamos andando junto. Estamos andando junto, nada. Você apareceu em 1, 2 reuniões aqui, você não está andando junto, nada. Sai fora, você está visitando, você não mora nessa casa. Então, a formalização elimina vários problemas e não precisa eliminar tudo da informalidade. Simplesmente estabelece uma relação clara de quem está dentro, quem está fora. Mas não é necessariamente fora do reino. É simplesmente, aqui com Paulo, ele estava claramente dizendo fora do reino. Ok? Mas no nosso contexto, a gente não pode ser tão forte em dizer assim para a pessoa, não, quem não está ligado conosco está fora do reino. Tem gente que pensa isso. E aí, no caso, a pessoa muda de uma comunidade para outra, ele tem que batizar para entrar naquela comunidade. Já viu isso? Por quê? Por causa desse pensamento aqui, que é bíblico, só não é apostólico e profético. Ou seja, é bíblico, mas ele não considera o que Deus está fazendo e os problemas que a gente enfrentou na história, que ele não pode usar essa atitude. Mas é necessário ter essa membresia, e o Escher coloca, então, 5 pontos para a membresia, que é total depravação, incondicional... Não, esse é de outros 5 pontos. Né? O primeiro, são 5, frequência, serviço, dízimo, visão e liderança. Vou falar de cada um. O primeiro que ele coloca é frequência. Se a pessoa não está, ela, tipo, não está, tá ligado? Não, eu estou aqui com vocês, mas você nunca apareceu aqui. Você nunca reúne aqui com a gente. Você não tem nenhum tipo de frequência nas reuniões, ninguém te viu por aí, você está aí de rodear a terra, e tipo, como que você está dizendo que está andando com a gente? Tipo, de onde que tirou que você faz parte dessa família se você não aparece para jantar nunca, menino? Da onde que você tirou isso? Então, se numa família, o sujeito que nunca aparece para jantar e que nunca aparece em casa, a família começa a ficar preocupada, não pense que você não frequentar especificamente e assiduamente um grupo específico, sempre o mesmo grupo, debaixo da mesma liderança, isso tem o mesmo peso e está dentro do contexto de Hebreus de não deixar de congregar, não deixar de reunir com os irmãos, né? A frequência, vamos supor que as reuniões da comunidade são no mesmo dia da semana, sempre, tipo quarta, quinta, sábado, domingo. Isso define agenda. Agenda define prioridade. Ou seja, durante o ano eu tenho vários compromissos. Esses compromissos do ano estão divididos em meses e em semanas. E as semanas têm ali os dias da reunião. Se a pessoa falta às reuniões da igreja, é porque ela, durante a semana, não colocou na agenda dela que tinha aquilo ali. Não, aquilo não está no nível de prioridade. Obviamente, ela não está em aliança. Por quê? Porque se não entra na minha agenda, não é um compromisso. Se não é um compromisso, não é uma aliança. Então, é óbvio que a frequência vai definir se a pessoa está em aliança com você ou não. Ela pode estar namorando a comunidade. Sabe como é que é namorando? Estou visitando aí, irmão. Eu gosto de receber umas orações, umas profecias. Vem, a gente vai profetizar para você o dia inteiro. Você não faz parte disso aqui. Não, você não faz. Tá? Amém. O próximo é serviço. Assim, não sei se você já, como é que é na sua família, mas famílias normais colocam todo mundo para trabalhar, até as crianças, no mínimo de serviço, nem que seja, aí você vai secar a louça aí, nem que quebre os pratos, mas vai dar um jeito, porque é interessante como que isso edifica as relações. Você colocar todo mundo para fazer algum serviço dentro de casa. Ó, tá hora aqui, todo mundo vai arrumar a casa, vamos lá. E aí todo mundo ajuda a arrumar de alguma forma, é divertido em alguns casos, é trágico em outros, né? Imagina botar, lavar a louça, o sujeito não sabe lavar. A Carol fica irritada. Reúne a igreja lá em casa, né? Pode lavar a louça! Aí o povo lava. Aí depois que termina de lavar, né, todo mundo vai embora, ela passa a mão no prato. É, vamos lavar de novo, né? Mas, pelo menos, integrou as pessoas no serviço. Elas se sentiram parte da coisa, apesar da mãe ter que lavar tudo de novo depois. Então, o fato de servir junto promove aliança, promove relação, promove tudo isso, ok? Dízimo. Ai, meu Deus. E agora, né? Vai falar de dízimo. Hã? Dízimo.
Leia a revista Impacto.
Leia a revista Impacto. Mas só para explicar que todas as vezes que a gente fala de contribuição financeira na igreja caseira, parece que uma potestade se levanta, um demônio, dízimo não é do Novo Testamento. Ui, que medo. Então, primeiro, dízimo tem no Novo Testamento porque Jesus falou nos evangelhos sobre isso. Segundo lugar, o dízimo é só um jeito a gente dizer que você tem um piso para começar a não ser avarento. É só isso que a gente está tentando fazer. Dízimo, não, ninguém está dando o dízimo para a pessoa porque é bíblico, porque bíblico é 20 e tantos%, quase 30%, porque tinha tipo, quase 3 dízimos, que tinha para o sacerdote, é isso aí, Roberto, para o sacerdote, para o templo e acho que para os pobres, não sei, eu sei que tinha... Hã? As festas. Então, não era 10%. Era tipo quase 3, 10%. Né? Ou seja, o Valdomiro às vezes até está certo. Né? Vai que, né? Só que é mais no contexto trinitário e tal. Então, beleza. Mas é interessante, então quando você fala também, a pessoa fala assim, não, mas eu dou meu dízimo onde eu sinto. Não. É preciso diferenciar entre esmola, dízimo, oferta e contribuições maiores. Então, o dízimo é simplesmente aquela regularidade que a pessoa, tipo assim, está trabalhando, o menino já tem 18, 20 anos, e ele agora está trabalhando, e ele ganha o salário, então ele coopera em casa com a comida da casa. É o mesmo princípio. Você vem nessa casa, você participa dessa comunidade, ei, contribua financeiramente com o que está acontecendo. Numa igreja que tem um salão grande, é mais fácil de identificar ainda, né? Então, querido, você usa papel higiênico, a água, a luz, os meninos estão gastando a luz para tocar guitarra, então você está pagando por causa disso. Não é porque é um negócio, meu Deus, mandou dar o dízimo. Não, é porque é um aspecto de aliança. Então, o dinheiro, onde você gasta o seu dinheiro, o seu compromisso é definido também. E quando a viúva pobre dá a oferta, como que Jesus sabia que era que ela deu de tudo que ela tinha? Porque ele estava com os olhos para dentro do gasofilácio, uai. Olha que indiscrição! Ele estava olhando para dentro. Não, porque, né? Como é que a gente faz para dar o dízimo assim? A gente aprendeu, né? Você pega, teoricamente, você já conta em casa para você não puxar o dinheiro na hora da reunião, né? No domingão já está o dinheiro contado ali. Aí você dá e amassa. E, tipo assim, tá aqui o gasofilácio, você joga meio de costas e já sai, né? Porque não pode saber o que você deu. E nem vê o que o outro irmão tá chegando para colocar, vai ser feio e indiscreto também. Oferta pro palestrante? A Ariadna vai saber. É tipo passando droga. É tipo passando droga, já viu? Aqui, irmão, ofertinha aqui. Ou senão assim, ó. Ele chega do nada e coloca no seu bolso. Aqui uma ofertinha aqui, querido. E sai, tipo, caraca! E a Carol, esses dias, recebeu uma oferta e ela queria poder contar para escrever no caixa de registro de entrada. Ela pensou, meu bem, se contar na frente da pessoa, ela vai ter um infarto. Com certeza, a pessoa, toma aqui a oferta, mano. Obrigado. 10, 20, o cara vai morrer se você fizer isso. Então, nossa, dinheiro na igreja é uma parada muito doida. Então, dízimo tem a ver com... Ó, esmola tem a ver com a necessidade do pobre. Eu sempre tenho que estar disposto a dar. Oferta tem a ver com a generosidade que o Espírito Santo fala ao meu coração para que eu dê. Existem doações maiores que têm a ver com projetos que a igreja faz e que eu posso, sei lá, vender um carro e comprar um carro pior para usar o dinheiro para um projeto maior. Dízimo tem a ver com aliança. É diferente, ok? Tem a ver com responsabilidade, com participação, com estar junto. Mas mesmo no ato de dar o dízimo, a gente precisa entender que as pessoas não devem dar por obrigação. Elas devem dar por fé. Óbvio que se ela entrou na aliança, mas ela tem que ser constantemente renovada de que o ato de dar dízimo traz bênção. Ai, que legal falar isso perto de vocês, que odeiam a teologia da prosperidade como eu. A teologia da prosperidade roubou de nós algo. Eles pegaram um princípio bíblico e fizeram um monstro ao redor dele, e a gente tem vergonha de falar o princípio, que é aquele que é generoso recebe mais dinheiro porque ele tem graça para administrar. Isso aí é óbvio, isso é muito claro. Só que a gente tem vergonha de falar isso, porque foi roubado esse princípio da gente, por causa desse monstro que construiu ao redor. Mas isso é fato. Portanto, se a gente injetar fé nas pessoas de que o ato de dar o dízimo também é espiritual, isso permite que, no mundo espiritual, ela receba algo, tanto interior quanto exterior, de mais provisão para ela, né? É o quarto, né? Quarto ponto agora. Generosidade. Então, eu senti de dar a mais e eu... É, imagina. Ficou ali do ladinho pregando. O pai está lá, né? E o pai está ali, no gasofilácio. Aí, pai.
É, o pai está lá.
Visão é o próximo ponto. O Haroldo falou, né, sobre os... Não foi aqui, né, foi mais nos primeiros dias, mas... Tem um livreto do Cristóvão que chama Visão, e a visão de Deus ela tem basicamente quatro níveis. O primeiro nível tem a ver com o propósito eterno de Deus. O segundo tem a ver com onde esse propósito está dentro do tempo. O terceiro nível tem a ver com como a minha comunidade local se encaixa no que Deus está fazendo nesse tempo. E o quarto nível é como eu posso me encaixar na comunidade local com a visão que eu tenho. Então, uma comunidade precisa de uma visão. Basicamente é, nós entendemos algo de Deus e nós vamos nessa direção. Uma comunidade que só está reunindo por reunir e não se preocupa com isso tem problemas, mas ele está falando do ponto de vista da membresia, que é, as pessoas escolhem a igreja para se tornar membro, geralmente quando a igreja cresce isso acontece mais fácil, porque o louvor é legal, porque é aconchegante o lugar, tem ar-condicionado, os bancos são legais, isso é sério, isso acontece mesmo. Porque tem um serviço de cuidado das crianças melhor do que na outra igreja que eles estavam. É uma série de coisas. O estilo do pastor pregar, os estilos das programações. Quando, na verdade, o que deveria de me fazer unir a uma família espiritual seria a direção que ela está indo, a visão que ela tem, porque eu quero me submeter a essa visão e ser participante. As pessoas olham para uma comunidade como um restaurante. Né? O que eles podem me dar, o self-service, o que eu posso obter dessa comunidade? Esse é um pensamento todo errado. Então, se você trabalha com liderança, eu quero te encorajar a forçar as pessoas a irem embora da sua igreja. Está cheio de igreja boa. Boa, louvorzão bom, pregação boa, um pessoal chique, um ar-condicionado, negócio style mesmo, bom mesmo, manda ele para lá que ele vai ser mais feliz. Porque ele vai ser triste com você se eles não estão andando para o mesmo lado que vocês estão andando. E é óbvio que você precisa constantemente lembrar as pessoas do lado que você está indo, que às vezes a gente esquece, claro. Lembrando constantemente para onde a gente está indo e tomando atitudes práticas que dão direção, que dizem que a gente vai para aquele lado mesmo, as pessoas vão se tornar desconfortáveis se elas não querem ir para o mesmo lado. E não tem problema elas saírem. Não tem problema, porque elas estão saindo, nós estamos dentro de um contexto de reforma, de restauração, então a gente não tem a igreja da cidade, onde se o cara sair, o cara tem que sair da cidade. Não, não, gente, tem várias igrejas na cidade que ele quiser ir, são várias famílias de uma mesma igreja. Agora, é óbvio que você não pode parar de tentar ir na direção que Deus deu. E se você não é mais do ministério profético, da visão, da comunidade, tudo bem, mas promova isso. Promova que se tem uma visão clara, uma direção, decisões sendo tomadas para ir nessa direção. Então, que a gente entendeu lá no Monte Moro foi o seguinte: você tem o direito de entrar na Gaviões da Fiel ou não, na torcida do Corinthians. Não, você tem o direito. Você tem o direito. Você só não tem o direito de, dentro da torcida, não torcer. Entendeu? Você pode entrar ou não entrar. Isso tá beleza. Agora, entrar e não torcer, querido? Então, ninguém é obrigado a se tornar membro da nossa comunidade. E ninguém pode, dentro da aliança da comunidade, pensar que não vai viver os princípios da aliança. Não existe a possibilidade disso. Ué, você tem que ser uma comunidade tão amigável ao usuário, né? Não sei como é que fala, né? Tão amigável a quem está ali presente, que ela permite que a pessoa vá embora sem um peso na consciência de que ela está reprovada por Deus porque ela está indo embora, saindo daquela comunidade. E, ok? Porque senão ela vai ficar debaixo de um peso em que ela não consegue nem conectar com outros irmãos se ela não tem visão para aquilo ali. Então, se você define claramente a visão, define claramente para onde você vai, fica claro quem não quer ir para o mesmo lado. Mas quem não quer ir para o mesmo lado não deve ser amaldiçoado, deve ser só abençoado. E ele vai para outro lugar onde ele sentir. Mas não tem opção de ficar conosco e não ir para o mesmo lado que nós. Por que algumas comunidades são batizadas na monotonia? Por que que igreja fica monótona? Porque não tem a aventura de estar indo para algum lugar. Mas sempre a aventura de ir para algum lugar pode fazer com que a preguiça de alguns diga: ah, não quero ir. Então, beleza. Pô, vai para outro lugar. Não está indo. Ele nem vai, né? Ok? E o último ponto, o quinto ponto, são os presbíteros, ou a liderança. A visão só é executada quando tem presbíteros, quando tem liderança. O ministério profético pode até ver, mas precisa daqueles que vão trabalhar para executar aquilo que o ministério profético está vendo. E esses são os presbíteros. Então, na Bíblia fala sobre o caráter do presbítero, não fala, em Timóteo? Mas eu tenho prestado atenção, geralmente agora, para quem Paulo escreveu as cartas ou para quem a Bíblia foi escrita, literalmente. A carta de Paulo a Timóteo, surpreenda-se, ela foi escrita para Timóteo. Timóteo provavelmente era presbítero em Éfeso e Paulo não escreveu aquilo para a igreja em Éfeso. Ele não escreveu como tem que ser o caráter do presbítero para a igreja em Éfeso, para a igreja ver se Timóteo tinha, para considerar se mandava ele embora ou não. Ele escreveu a carta para Timóteo ter temor diante de Deus e buscar quebrantamento. Mas as definições de como deve ser um presbítero são para você e eu olhar e ter temor diante de Deus e querer andar naquilo. Mas, quando... Então, ou seja, da parte do presbítero, ele tem que ter esse temor diante de Deus de andar nesse caráter. Eu não estou dizendo com isso que se você faz parte de uma comunidade onde os presbíteros não têm nada de caráter, ah, fica lá. Não. Mas é que aquela carta foi escrita para ele. Ou seja, ela tem um endereço. Você está liderando, então, e não para você simplesmente usar de filtro para definir quem está dentro e quem está fora. Agora, do lado de quem faz parte da comunidade, das pessoas que são lideradas, o principal é fé. Ela precisa ter fé de que esse irmão foi colocado por Deus nessa posição e eu fui colocado nessa comunidade e, portanto, eu vou submeter o ministério desse irmão porque eu tenho fé. Não é porque ela tem uma lista, está vendo se ele está encaixando ou não. É qualquer coisa que se errar o sujeito... acho que você não está sendo um bom presbítero, você tem que... Boa, querido, então agora vem você no meu lugar, tenho vontade de falar. O sujeito chegou para mim e falou assim: nossa, mas eu não acho que você deveria de pastorear desse jeito. Beleza, escreva um livro sobre ministério pastoral, já que você sabe fazer isso, e fica no meu lugar. Aí acabou a conversa. Não é? As pessoas sabem tão bem aconselhar a gente como liderar, mesmo que elas nunca tenham liderado. Isso é meio engraçado. Mas tudo bem, a gente continua, não tem problema. Então, o que a gente precisa? A gente precisa injetar fé nas pessoas para elas saber, fé e visão, os dois estão relacionados. Você está aqui direcionado por Deus? Sim. Você entende que esses irmãos foram colocados na liderança por Deus? Sim. Às vezes isso pode acontecer da pessoa não estar, a pessoa perdeu a visão, ela perdeu a fé, e você não pode ir contra isso e forçar a pessoa a obedecer você quando ela não está sentindo, ela não está vendo aquilo. Então, em vez da gente forçar a pessoa a um procedimento interno, a gente deveria de trabalhar com ela numa conscientização interna, de que ela tenha fé, de que aquela liderança foi colocada lá pelo Senhor. Entendeu? Então, é isso. A gente não pode exigir que a pessoa submeta a todo custo, mas ajudar elas a experimentar a fé nesse exercício de submissão. Ok?